Agora,
Agora
10
10
horas
horas
e 34 minutos, nós começamos o CBN Paraná desta segunda-feira, dia 16 de junho, com a participação da Brenda Karamaski, da CBN Maringá. Nós vamos falar hoje no CBN Maringá de questão de segurança, isso inclui segurança nas estradas, também segurança em relação à segurança pública mesmo, e nós tivemos aqui uma informação a respeito de um policial militar que da Bahia que foi assaltado no ônibus e foi preso na BR-486. Brenda, bom dia.
Bom dia para você e para quem nos acompanha. Um policial da Bahia tentou assaltar um ônibus. Ele foi preso na nossa região. Isso aconteceu na noite deste domingo, na PR-486. Foi perto da ponte do Rio Piquiri, no município de Brasilândia do Sul. Segundo o relatório da Polícia Militar, esse homem de 43 anos, que é policial militar do estado da Bahia, tentou assaltar passageiros de um ônibus de transporte coletivo na rodovia. Quando os policiais chegaram, esse suspeito tinha fugido a pé pela estrada e deixou uma mochila no ônibus. Nessa bolsa estavam uma porção de cocaína, bebida alcoólica e um distintivo da polícia, que identificava que ele realmente era um policial. O homem foi localizado na rodovia, tentou parar um caminhão para fugir e, quando os policiais se aproximaram, esse suspeito sacou uma pistola e os PMs atiraram para se defender. Essa pistola, na verdade, era um simulacro de arma de fogo. O homem acabou preso, foi levado para a delegacia da Polícia Civil de Iporã, Joyce.
Muito obrigada, Brenda Karamaski, com essas informações, então, aqui sobre a região noroeste do estado. Agora, o nosso foco é Londrina, Norte Paranaense, com Rafael Sanches, da CBN Londrina, contando mais sobre um suspeito de furtar um veículo da prefeitura da cidade que morreu em confronto com a PM em Sarandi. Ele teria furtado essa viatura dias antes, e uma viatura da Polícia Civil. Isso aconteceu em Engenheiro Beltrão, de onde esse homem havia fugido da cadeia. Bom dia, Rafael.
Oi, Joyce, bom dia. Pois digamos, podemos dizer que é especialista em furtar viaturas do serviço público, né? Porque esse homem que morreu em confronto com a polícia militar no último sábado, em Sarandi, cidade vizinha a Maringá, ele foi identificado inclusive como Weber Henrique de Souza Martins, furtou horas antes um veículo da prefeitura de Londrina e já tinha furtado dias antes, cerca de uma semana antes, uma viatura da Polícia Civil. Lá em Engenheiro Beltrão, de onde ele escapou. Aqui em Londrina, né, aqui em Sarandi, melhor dizendo, né, próximo a Maringá, foi o confronto com a polícia militar, que acabou encontrando esse homem e ele reagiu à abordagem e acabou sendo morto pela polícia militar. Horas antes, portanto, ele tinha furtado um Renault Kwid de uma unidade básica de saúde aqui da zona norte de Londrina, do bairro João Paz. Segundo a prefeitura, o carro tinha rastreador, mas não tinha um sistema remoto de bloqueio. Aí a prefeitura informou à polícia militar a localização, o rapaz foi até Sarandi e lá a polícia militar acabou encontrando, reagiu e acabou sendo morto. O começo dessa história é uma semana antes, ele fugindo da cadeia pública de Engenheiro Beltrão com uma viatura da polícia civil furtada. Trafegou aí mais de 150 quilômetros para chegar até aqui a Londrina. Lá em Engenheiro Beltrão, ele estava preso havia 2 semanas e respondia por vários furtos. Portanto, primeiro esse rapaz fugiu da cadeia em Engenheiro Beltrão, furtou esta viatura da Polícia Civil. Aqui em Londrina, foragido, furtou um carro da UBS do João Paz, na zona norte da cidade, acabou fugindo e foi encontrado em Sarandi, região ali de Maringá. Acabou sendo abordado, reagiu e morreu em confronto com a polícia militar. Éber Henrique de Souza Martins, 33 anos, caso curioso, podemos dizer assim, né, que culminou ali em Sarandi. Joyce.
Obrigada, Rafael. Agora o Emanuel Fornazari tem detalhes de um motorista de um caminhão que foi flagrado com arma de uso restrito e 2 toneladas de maconha em Guarapuava, na BR-277. Bom dia, Emanuel.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Situação que aconteceu na BR-277, como você mencionou, na região de Guarapuava. Um jovem de 26 anos foi preso após ser flagrado com essa arma de uso restrito e mais de 2 toneladas de maconha. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o suspeito estava dirigindo um caminhão na tarde do último sábado, na 277, na região de Guarapuava, que fica aqui em Campos Gerais, região central, quando foi abordado pelos policiais. Durante essa fiscalização, os policiais solicitaram os documentos do condutor e da carga e o motorista informou não ser habilitado. Além disso, a nota fiscal entregue por ele apresentava algumas inconsistências. O compartimento de carga do veículo encontrava-se lacrado, porém, ao realizar o rompimento do lacre metálico, foram encontrados diversos tabletes de maconha. Posteriormente, foi feita a pesagem e deu mais de 2 toneladas, 2.128 quilos de droga. A PRF também afirma que, em meio à carga, foi encontrado um pacote contendo uma pistola de calibre 9mm que tem uso restrito. Ela estava acompanhada de 4 carregadores, segundo a corporação. 2 convencionais, 1 alongado e 1 do tipo caracol de alta capacidade. O jovem foi preso pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. O caminhão emplacado em Catanduva, Santa Catarina, foi apreendido e, assim como a droga e a arma e outros itens também foram encontrados no veículo, levados para o encaminhamento necessário. A PRF não informou se o jovem relatou de onde saiu e para onde estava indo com a carga. O nome dele também não foi revelado. Ação da polícia na região da 277, que muitas vezes, né, é palco aí sobre fiscalização, contrabando, tráfico de drogas e também contrabando de armas. Joyce.
Obrigada, Emanuel Fortanzari, com essas informações também aqui para a gente. Eu aciono ainda o Marcelo Moraes, da CBN Cascavel, que nos conta sobre um morador de rua que furtou um ônibus do transporte coletivo e fez uma espécie de linha pirata. O que aconteceu por aí, Marcelo? Bom dia.
Isso mesmo, Joyce. Bom dia a você, aos colegas e a quem nos acompanha. Um morador de rua foi preso na manhã de ontem após furtar um ônibus do transporte coletivo no Terminal Sudoeste aqui em Cascavel. O caso inusitado mobilizou a Polícia Militar e surpreendeu até mesmo os passageiros que embarcaram no veículo sem saber da irregularidade. De acordo com as informações, o motorista do coletivo havia deixado o veículo com a chave na ignição no momento em que ele parou para desembarcar passageiros no terminal, por alguns instantes, mas foi tempo suficiente para que o suspeito entrasse no veículo e assumisse a direção e saiu dirigindo o ônibus. Ele conduziu o veículo e, durante o trajeto, ele chegou a parar em alguns pontos para embarcar passageiros normalmente. Pelo menos 6 pessoas subiram no coletivo sem perceber que o condutor não era o motorista verdadeiro. A Polícia Militar foi acionada e conseguiu interceptar o ônibus nas proximidades da UPA Tancredo Neves. O homem foi preso em flagrante, conduzido até a 10ª Central Regional de Flagrantes, onde permanece à disposição da Justiça. Por mais inusitada que tenha sido a notícia, felizmente ninguém ficou ferido. Um detalhe curioso é que o suspeito possuía carteira de habilitação na categoria E, o que permite conduzir veículos de grande porte como ônibus. A empresa responsável pelo transporte coletivo, segundo informações, vai abrir uma investigação interna para apurar como que esse furto aconteceu, como que o motorista permitiu que isso acontecesse e o morador de rua saísse guiando o ônibus com passageiros pelas ruas de Cascavel. Joyce.
Obrigada, Marcelo, por essas informações. Eu aqui de Curitiba queria destacar para todos vocês 2 situações. A primeira, na região metropolitana de Curitiba, tem a ver com o trânsito. Houve um acidente grave na cidade da Lapa, que fica aqui na região de Curitiba, e uma série de situações muito graves, como o foco na imprudência, acabou aumentando ainda mais a gravidade dessa situação. Na noite de ontem, houve, segundo a Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolvendo um automóvel que dirigia, né, que seguia em direção ao sul do Paraná e invadiu a pista contrária, batendo de frente com outro veículo de passeio. Isso aconteceu na altura do quilômetro 18, e não há confirmação sobre as causas da invasão da pista. A rodovia ficou totalmente interditada, mas aí, na sequência, houve uma outra situação. Uma sinalização de bloqueio foi montada pela Polícia Rodoviária Federal e, enquanto a equipe realizava orientação de trânsito e aguardava a chegada da equipe do ML, porque nessa colisão frontal teve morte, um terceiro carro atropelou os cones dispostos sobre a rodovia, invadiu a área preservada, atingiu um dos carros acidentados e o corpo dessa vítima. O motorista embriagado atropelou o corpo da vítima. O condutor desse terceiro veículo recebeu atendimento médico no local, mas recusou encaminhamento hospitalar. Ele foi preso em flagrante após ser submetido ao teste do bafômetro, que confirmou a ingestão de álcool. Além da embriaguez ao volante, ele também vai responder por dirigir sem habilitação, caso que aconteceu na região metropolitana de Curitiba na noite de ontem. Muita repercussão hoje por aqui deste caso diante da imprudência, diante do absurdo que aconteceu na região da Lapa. E um último recado para todos vocês, nessa semana em que se termina, vai terminar o outono e se começa o inverno, um alerta sobre tempo seco. Várias cidades já com precipitação abaixo do esperado, em outras a precipitação dos últimos dias foi boa, mas o tempo seco é característica do inverno e o Corpo de Bombeiros e a Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal, a APRE, se uniram para uma campanha de prevenção e combate a incêndios florestais em 2025. Isso porque houve um grande número de ocorrências em 2024, quase 13.550 atendimentos de combate a incêndios florestais, o dobro de 2023. Então, o objetivo da campanha é mobilizar, olhar para isso e também conscientizar crianças e adolescentes na função de multiplicadores de atitudes responsáveis, segundo Fábio Brum, presidente da APRE.
Para nós é muito mais importante prevenir do que combater incêndio. Lógico que combater é importante, mas é muito melhor do que combatendo que ele não aconteça. O principal foco é educacional. Nós vamos estar distribuindo cartilhas, explicando para a população, para o pessoal jovem, o quanto que é importante ter consciência a respeito do uso do fogo, que ele tem que ser, que é um assunto que tem que tomar muito cuidado, principalmente na área rural, onde o impacto é tipicamente maior do que em outras circunstâncias.
O período mais crítico de ocorrências de incêndios florestais está justamente no período de julho, agosto e setembro. Em caso de verificação de focos de incêndio, o Corpo de Bombeiros deve ser acionado pelo 193. E denúncias de queimadas irregulares podem ser feitas de maneira anônima pelo Disque 181. O telefone 181 também pode ser uma ferramenta para isso. Aqui nesta segunda-feira, conectamos mais uma vez as CBNs em Curitiba, em Londrina, em Maringá, em Cascavel e em Ponta Grossa.